3, 2, 1, go!
Você está ouvindo Controle 3, boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Ai!
Chegamos aqui mais uma vez. Aqui nesse mundo maravilhoso dos videogames e das coisas erradas que a gente montou, esse castelinho maravilhoso chamado Controle 3, que você mais uma vez acompanha. Acompanha, meu querido ouvinte, ai. Mas ó, explicar um negócio, tá? Esse programa é para maiores de 18 anos, tá? Deixar isso explicado, porque aqui é uma sem vergonhice, é videogame sem vergonhice, tá? Então você, por favor, moleque, vai fazer alguma outra coisa, vai limpar o banheiro, deixa a mamãe e papai escutando aqui. Aqui é outra pegada. Aqui não é family friend. Não tem como você ter um programa family friend com o Francisco. Isso é impossível. Então, a gente vai deixar bem explicado aqui. Tá, aqui não pode esse negócio de criança aqui não. Bom, tá aí meu recado de sempre. Aqui porque eu fico muito preocupado. Eu sou uma pessoa preocupada aí com a família brasileira. Então a gente tem que deixar tudo bem explicadinho. Bom, você está bem, meu querido ouvinte? Maior de 18 anos. Estou bem, gordo, estou muito bem. Então tá bom, se você tá bem, o resto que se foda. E falando em que se foda, eu gostaria de saber, antes de tudo e depois de mais nada, como é que está o meu investidor do salgado, o senhor Francisco Hernandes, o algoz da bolacha recheada. O senhor está bem?
Ah, cara, na medida do possível tudo certo, né? A gente foi agraciado aí com o feriado essa semana, né? Não tive que trabalhar, ainda bem, cara. Foi tranquilo. O trampo tá indo de boa também, só fazendo que os corre que tem que fazer só. Os projetos já estão todos aí feitos e estão aguardando produção, então tá tudo filé. Estudando também algumas coisinhas novas, né, alguns programas de edição, de imagem. E, cara, tá tudo certo, o calor aí. Ah, teve alguns dias que deu uma esfriada assim, choveu um pouco, tal, pra dar aquela amenizada, né. Mas na maioria das vezes foi, tá tranquilo, tá um calorzinho, caralho, tá um calor da porra.
Tá quentinho, tá quentinho.
Você acorda todo suado, tudo fodido, eu falei, caralho, velho. Você duro que você acorda várias vezes pra dar uma mijada, aí você dá uma mijada, toma um copo d'água. Vai deitar de novo, aí dá vontade de novo. Aí você fica acordando, que não retardado até de, a noite, a manhã, de uma madrugada inteira, né? E é isso, cara, o resto tá tudo certo, né? Comprei mais algumas coisinhas que eu tenho que comprar e eu tenho que arrumar o carro também. Caiu o escapamento do carro. Caraca. Cada hora, velho. O carro tá parecendo saia justa, sabe? Você tampa de um lugar, mostra no outro. Ai, então é foda, cara. O bagulho é louco. E eu vou ter que arrumar. Tá sem o freio. O freio de mão não tá funcionando. Eu tenho que arrumar a suspensão do carro. E é isso. Basicamente, o resto tudo certo.
Tudo fodido.
Não, comprar um novo é muito caro, isso é doido, não tem esse dinheiro não. É melhor arrumar.
Isso é verdade.
Você não tem que melhorar de vida? Compra bicicleta. Você faz tudo.
Mas é longe demais, mano.
Vai emagrecer mesmo.
Mas eu vou chegar no serviço tudo fodido.
Um mês você vai estar o fino. Você vai virar um meninão, tá ligado? Mas
imagina, aqueles malucos comprar aquelas roupinhas. Bem que também depende, viu, velho? Comprar aquelas bicicletas lá de 15 conto é melhor comprar um carro, viu?
Ah, mas não tenha dúvida, mas ninguém compra uma bicicleta daquela, não, uma pessoa normal, não. Você. A bicicleta você tem que comprar aquela que a gente usa, não.
É aquela normalzinha. As 18 marchas.
É.
Eu tinha uma 18 marchas, rapaz, era da hora, hein, mano. Só que ela era menorzinha, mano. E, cara, depois que você fica tanto tempo sem andar bicicleta, eu fui andar uns 4 anos atrás, né? Eu andava só na. Quando era. Rapaz, bicho. É uma porra, bicho. Aquela merda doendo a bunda, você pesa 100 quilos. É uma puta de uma bosta, cara. Falei, eu nunca mais ando nessa desgraça. E eu andava pra cima e pra baixo em Parapuã com essa porra.
É, eu sempre andei de bicicleta e depois eu decidi parar o dia que eu comecei a aparecer um orangotango em cima do monociclo, tá ligado? Então não, eu falei, não vai dar certo. Mano, eu entortei o cano da bicicleta, tá ligado? De andando. Ela começou a envergar, tá ligado? Caralho. Eu falei, eu acho que eu não posso fazer isso. E o meu joelho batendo no guidão, tá ligado? Não tem, não dá, mano. Não foi feito pra mim. Eu tenho que arranjar um bicicletão. Tá ligado? Gigantesco. Sabe aquele dos anos 60?
É.
O cara vai lá pra cima com um rodão, eu tenho que arranjar um daquele lá pra mim, que é, pra mim é tamanho normal. Então. Mas é isso aí. Feriado de Cué Rola é o outro feriado de quinta-feira. O Brasil comemora e eu choro. Mais uma vez. Eu não aguento mais, mano. Aí eu só serve pra me perder dinheiro, que eu fico em casa quinta-feira jogando de alguém, sei o que fazer. E o dinheiro indo embora.
Que mundo é esse?
Eu não aguento mais. E vai ter mais, viu? E vem mais.
Tem mais um, é verdade. Eu acho que tem mais um, né, mês que vem.
É, eu até no meu rabo mesmo.
Novembro tem dois.
Ei.
Acho que novembro tem dois feriados, né?
De quinta.
Só que um é na quinta. Não, acho que o outro é quarta ou sexta. Não lembro.
Eu tenho mais que me fuder eu mesmo. Não lembro. Eu tenho mais. É isso aí, a vida em mim.
Para!
A vida de mim é isso aí, não tem jeito. É, tudo que eu preciso é feriado em qualquer dia. Foda-se, segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, foda-se. Cai tudo quinta, que é o dia da minha folga. É impressionante. Não, mas tá certo.
Eu não gosto de quinta não, viu? Porque é mó bosta, tem que ir na sexta, tá ligado? É melhor sexta mesmo.
É, ou o feriado, quando é o de... É porque eu não sei como é que funciona, às vezes no seu serviço... Porque, assim, principalmente lugar de indústria em produção, quando o feriado é na terça é muito melhor, porque a segunda-feira é dia de que não tem matéria-prima, essas coisas. Não tem muito cliente. Então, segunda-feira normalmente eles emendam. Agora, a sexta-feira, os filhos da puta não emendam nem fudendo.
É.
Então, é. Normalmente. Aí podia entrar no acordo aí o Brasil. Feriado de quinta passava pra terça, todo mundo emendava do mesmo jeito, e eu ganhava dinheiro. Era isso que eu precisava. Aí, então, eu estou de acordo com o Brasil, fechado com o Brasil. Vamos lá. Bom, se você tá fudido aí que nem o Chesco, que tá andando no carro dos Flintstones, ou eu que fico sempre reclamando de feriado que nunca cai no dia que eu quero, você tem uma solução. Eu sei que você tem aquela maravilhosa solução. Eu gostaria de saber do senhor Wesley. Você poderia me falar, por favor, quem é que poderia me ajudar? Eu tô sofrendo, Wesley. Me ajuda.
Bom, eu não sei se eles conseguem resolver o problema de mudar, né, a data dos feriados, mas qualquer outro problema que você tiver precisando de ajuda, é só ir atrás da Clínica Nativa, que tá aí sempre com a gente.
Brasil! Eita lá!
Ai...
Chegou a Clínica Nativa aqui mais uma vez, maravilhosa, cheia de amor pra dar, aí, pra te ajudar. Ele veio aqui pra dar aquele help gostoso. Você tá tudo puto, fudido? Vai lá na Clínica Nativa, que essa sua cabecinha vai entrar no lugar, meu amigo. E, se você tá bem, upgrade, fica melhor ainda. Vai lá com a Nativa, dá aquela ajuda. Sabe por quê? Porque ela é uma clínica de massagem e regeneração, fazer uma massagem de zebra, gostoso. Tem reflexoterapia, reorganização energética, auxílio no tratamento de ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo e um montão de coisa, tá? Você tá tudo fudido, vai lá na Nativa, que eles vão dar essa ajuda, essa mão. Ai, meu Deus, eu sou do interior de São Paulo, como eu sou sortudo, né? Mal menos. Mas o importante é que você tá por aqui e aqui é fácil, porque em Marília, meus queridos, Marília... Você pode encontrá-los na Rua Sebastião Braz de Oliveira, 364, Jardim Acapulco, Marília, São Paulo. Oh, não, mas eu moro no, na faixa de Gaza. É foda mesmo. Aí fudeu. Mas se você tiver ali por perto e conseguir pegar um Wi-Fi, você pode entrar ali no como é que chama? No link. Esqueci o nome do negócio. O link. O link está na descrição.
Brasil!
Aí, eu sou o único cara do Brasil que coloca a faixa de Gaza no meio de uma pub. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Mas eu gostaria, pra dar essa aliviada, aí eu gostaria de chamar o meu querido aqui pra saber como é que ele tá. o meu coach da tristeza, o senhor Wesley Bruno, o árbitro de bocha de Araçatuba. O senhor está bem?
Cara, tô tudo bem, tudo certo. É, a semana foi tranquila, né? Teve o feriadinho ali, fiz nada, fiquei em casa fazendo nada, graças a Deus. É, e ontem eu tive um casamento, tava num casamento ontem. E surpreendentemente hoje eu tô bem. Que eu aprendi uma técnica com o gordo, que é assim, cada copinho de cachaça que você pega um copo d'água. Então você tem que ir intercalando, que aí no outro dia você tá zerado. Fica a dica de ouro aí, ó, pra vocês. Mas, cara, hoje tá tudo certo, tranquilinho. É, casamento tava bom, bebi pra caralho, mas tomei bastante água também. E é isso.
É isso aí, tá mijando que nem uma mangueira de bombeiro. Tá, isso
tava
eu...
mesmo.
É foda.
Nem meia hora indo no banheiro.
Mas é isso aí, mano. É um negócio aí que... Qualquer ser humano. Porque o que acontece? O álcool, tanto destilado quanto o fermentado, o que faz a gente ter a porra da ressaca é que o nosso corpo resseca. O álcool tira a água do nosso corpo. O cérebro fica zoado, o estômago vai pro caralho. A gente fica ruim. O que a gente tem que fazer? Reabastecer sempre. Então, tomou uma aqui, pimba! Uma pinguinha, aí você já chega, sabe aquela quente mesmo, pinguinha, que você faz aquela careta e faz assim,
tá
ó.
Tá quentinho.
Aí você vai e manda-lhe uma bela de uma garrafa d'água. Aquele que ele já faz aquele balanço. Você vai ficar inchadaço? Vai. Mas eu garanto pra você que 95% do que você teria, você não vai ter. É, e isso aí é comprovado, que é gordo, sempre dando dicas aí pra você. E é isso aí. E enche o cu de pinga, mas tome água. Fica aí mais uma das minhas dicas. Bom. Eu só posso falar que eu tô cada dia mais gordo, né? Eu compro porcaria. Eu fico jogando. A vantagem de ser solteiro é que você não sai de casa, né? É você tem o dinheiro e o tempo. A desvantagem é você ter que pagar pra meter. Mas... que a gente não consegue, nada que a gente não consegue superar, né? Então a gente, né, fica aí. Cada um luta com o que tem, né? Meu querido amigo, é isso aí, eu não tenho muita coisa pra falar. A minha dica da semana, segunda, já dei uma dica, hein? Segunda dica. Então eu vou mandar aqui pra vocês, que se você, eu gostaria de saber de você, se você gostaria que eu entrasse dentro da sua casa, batesse na sua família, quebrasse as suas coisas, e falasse que a sua casa é minha. Porque um livro escrito há mais de 2000 anos me disse disso. Você gostaria? Eu sabia que não. Então para de falar merda de coisa de Israel, da Palestina na rede social. O povo burro, bicho. Ninguém sabe nada. Caralho, que coisa impressionante. Até professor de história ouviu falando bosta. Vou estudar, seus vagabundo. É isso aí. Lê livro. Essa aí é a minha dica. Eu tenho raiva de gente burra. Bom... O que não é você, meu querido ouvinte. Porque você, meu querido ouvinte, você é um erudito. Você é um diplomata. Você é uma pessoa que sem dúvida nenhuma estaria nas mesas de Platão. Mas eu fico irritado, fiquei quase irritado vendo gente falando bosta. Caralho, eu fico na frente do computador assim, começa a me tremer, velho. Caralho, eu preciso bater em alguém. Aí eu vou e me encontro. Bom, mas é isso aí. Tá aí. Vamos de jogo? Acho que é bom, né? Então, sem muito o que falar.
Vamos.
É isso aí. Então, vamos de jogo, porque senão daqui a pouco eu já começo a falar da Ucrânia também. Aí virou uma putaria isso aqui. Fiquem espertos, eu vou abrir o outro podcast só pra falar disso aí. E eu vou falar do meu jeito. Eu sou doido, hein?
Bem delicado.
Eu sou doido. Eu já tô avisando, tá? Bom. Ai, 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 ai. Bom. Eu gostaria de saber, nosso querido, esse nosso amante dos lençóis, senhor Wesley, você por favor, não teria que falar do que a gente veio fazer, que jogo a gente vai falar hoje?
Bom, hoje a gente vai falar sobre um game que a gente já trouxe aqui, só que em versão de Hidden Gems, mas eu acredito que ele mereça ter um programa só dele, né? Então a gente tá trazendo o dificílimo La Mulanda.
chamando todo mundo aqui. Que, ó, e a gente vai fazer isso com mais jogo. Tem, mano, eu consigo pensar nos 10 ali que dá pra fazer um programa inteiro, tá ligado? Então eu vou começar aqui, eu vou dar esse chute inicial pra gente pegar algum jogo e fazer mais jus a ele. Dá um programa inteiro pra ele, tá ligado? Aí fica tudo certinho, tudo bem bonitinho. E eu gostaria de saber do senhor Francesco, quem que fez esse jogo, Tiesco? Por que que eles fizeram isso? Que eles são assim mesmo?
Vamos lá então, cara. O desenvolvedor foi a GR3 Project, né? E o remake foi feito pela Nigoro, né? E aí você tem as publicadoras, né? Que no Windows, no Japão, foi a GR3 Project. Lançamento mundial foi a Playism, o remake, né? Aí saiu pra Wii, que foi no Japão Asterism. Nos outros lugares foi Enjoy Up Games. Aí no PlayStation Vita foi também Asterism, lá no Japão. E, nossa, muito lugar. Na América do Norte, na Europa, foi a Rising Star Games, que fez pro Vita, né? Aí você tem os diretores. O diretor é o Takumi Naramura. Aí o produtor é o Shoji Nakamura. Porra, é parecido. O remake, né? O designer, Takumi Naramura, que deve ser... Ah, não, é o mesmo cara. Eu falei, era irmão. Programador, Takayuki Duplex. É Mihara? Por que tem esse Duplex, mano? Aí tem o Horyu. Quem? Quase o Horyuki. Horyu Samieiro Samejima. Caralho. Aí tem o artista Takumi Naramura. Compositor Takumi Naramura, mas 10 vezes eu aprendo a falar. Hayuri Saimiero Samejima. Acabou. Plataforma: Windows, Linux, macOS, Wii, PlayStation Vita. Cara, ele saiu entre 2006 e 2012, o remake, né? Aí no Nintendo Wii saiu em 2011, 2012. E no PlayStation Vita saiu em 2014 e 2015. Pra não falar todos os lugares aqui, que aí fica meia hora só falando. Ele é um gênero Metroidvania. E ele é single player. E é isso aí, que tá aqui escrito no nosso querido Wikipedia.
Bom, estamos aí mais uma vez com o Sr. Francesco fazendo esse show de problema de dicção e xenofobia pra gente aqui no nosso controle 3.
A melhor parte do programa é essa.
Não, isso aqui é ouro, meu. Isso aqui é ouro. Isso aqui ou vai levar a gente pro sucesso ou a gente vai ter processo. Uma das duas coisas vai acontecer.
Os dois.
Os dois. Que pra mim tá tudo bem, não tem problema. Ai, meu Deus do céu, tá aí, La Mulana. Eu vou trazer um pouquinho da história, tá? A parte mais direta, tem um pouquinho de Wikipedia, tem um pouquinho de mim. Porque o que tá no Wikipedia também é o que tá no manual, então vambora. O nosso querido amigo aí que a gente vai jogar, a pessoa que vai entrar ali, se chama Lemeza Kozugi, tá? Ele é praticamente o Indiana Jones, tá ligado? O arquétipo dele é do Indiana Jones. Ele é um professor de arqueologia que ele recebe uma carta de seu pai, Shorn Kozugi, que afirma ter descoberto as ruínas de La Mulana, supostamente o berço de todas as civilizações e que carrega o tesouro secreto da própria vida. Seguindo a trilha de seu pai, Lemeza chega às ruínas e descobre que elas são compostas por vários amálgamas de várias ruínas e estruturas de diferentes áreas do mundo. Após uma maior exploração e descoberta das ruínas, Lemeza aprende a história de como um ser conhecido como a Mãe, The Mother, caiu do céu e veio no planeta Terra e ali se instaurou. A Mãe, ela procurou sempre retornar ao espaço de onde ela veio. Ela nunca quis estar aqui, ela caiu. Para tanto, ela criou os seus vários e numerosos filhos, tá? Que são raças diferentes que ficavam aqui no planeta, né? Uma a uma. E que ela encarregou que se encontrasse uma maneira de mandá-la de volta ao céu. Ela é um grande deus criador que fez um monte de gente. E falou assim, ó, eu quero ir embora daqui. Vocês dão o pulo de vocês aí. Eu não sei como, então vocês se viram. Nenhuma dessas raças conseguiu descobrir uma maneira de realizar essa tarefa, o que irritou muito a mãe. E toda vez que uma raça não conseguia, e ela dava esse tempo precioso aí pra eles dar um jeito de inventar alguma coisa, ou não conseguia, ou inventava alguma coisa e não tava certo, ela destruía essa civilização completamente. E começava uma nova raça. As pessoas da sétima geração de crianças, que chama as crianças da Grande Mãe, chegaram à conclusão de que era impossível trazer a mãe de volta ao céu. Aí acontece que a gente chega no ponto que a Lamulana, ela se torna o corpo da mãe. Essa sétima geração pega a alma da mãe e coloca nesse local, que se chama Lamulana. Eles decidiram que o melhor jeito para você conseguir ter a ação e proteger a sua própria raça antes de ela ser exterminada, seria fazer com que ela tenha uma morte misericordiosa. Só que para tanto, fizeram com que os filhos da oitava civilização crescessem sem o conhecimento da mãe, para que pudessem ter a vontade e poder para realizar tal tarefa. Essa oitava geração acabaria se tornando a gente, a humanidade, seres humaninhos aí. Para realizar essa tarefa, o Lemeza, ele tem que extrair a alma da mãe e conceder-lhe uma forma física para conseguir destruir ela. E é assim que a aventura do nosso querido Lemeza vai começar nas ruínas, ele vai entrar e descobrir cada parte do plot lá. Esse plot aí que eu expliquei, da mãe, não sei o quê, pipipopopó, vai estar nos primeiros 30, 40% do jogo, tá? Pra você ver, assim, detalhezinho e as coisinhas bacaninhas que tem. Tem mais coisa por trás, tem muito mais coisas. Você vai ver que você vai conhecer todas essas raças de alguma forma. Você vai conhecer anteriores que se pareciam com humanos, outros que eram totalmente diferentes. Então você vai ver que em Lamulana, nesse local onde tá a alma da mãe, vai ter tudo. Esse grande compilado de culturas. Então você vai ver que cada sala tem uma cultura diferente, coisas diferentes, outras coisas estão em outra dimensão. Então você vai ter uma história bastante grande, bem intrínseca, muito bem escrita, tá? Você vai ter esse toque aí de você, tudo que você vê e que você passa nas paredes, que você lê, faz parte da história. Muitas coisas você vai ter que traduzir, que estão em línguas de outras raças que você não consegue, você vai conseguir só depois ler aquilo. E tudo aí. E vai ficar tudo, todo esse monte de geração e a destruição da humanidade e tudo na mão do nosso querido Lemeza. Aí que vai dar teus pulos pra ver como é que faz. Bom, acho que a história tá contada, tá? Dei um escopo, um corpo pra ela, um pouquinho maior do que normalmente ela é. E aí eu gostaria de entregar os gráficos de Lamulana pro nosso querido senhor Francesco. Eu, Francesco, o que você acha desses lindos gráficos aí? Porque eu sei que você é um homem que olha as coisas e já percebe tudo.
Cara, ele saiu primeiramente, né, pros computadores, né, de... Puta, esqueci o nome. MSX, né? Então ele começou com uma pixel art, né, aquele mais assim, quadriculado e tal. Quando faz o remake, cara, é muito interessante como que eles fazem toda a apresentação. Como o personagem ele é minúsculo na tela, então o ambiente ele se aparece muito. Então, aí o aspecto que você tem mais noção assim é o templo onde você tá andando, né? Todo esse local místico, até na parte externa. E cara, ele beira quase tipo. Tem tanto assombreamento, detalhes de luz, cara, nos ambientes, cara, que tipo, eu acho que ele transcende um pouco até o pixel art, cara. É tudo desenhado à mão, sabe? Acho muito bem feito, muito legal. Os jogos de luzes que tem nas aberturas, onde entra um laser, entra uma luz diferenciada, assim, ele rebate nas coisas, sabe? É muito bem feito. Então, é um jogo que ele foi totalmente desenhado do começo ao fim, tudo imaginado, todo detalhe que você vê de elementos assim. Que você acha que não tem nenhum tipo de efeito, tem efeito, é alterável, e tipo, cara, é muito legal, cara, os gráficos desse jogo, cara, desde os inimigos também são bem representados, ele tem várias escalas, né, tem inimigos menores, tem inimigos maiores, tem inimigos gigantes, então, cara, tem os chefes também, que são maiores ainda, então, cara, o gráfico desse jogo dá uma aula, velho. Eu acho que o nível pra você conseguir chegar nesse daqui é muito foda. Eu acho muito interessante como que esse jogo ele consegue, através de uma escola pixel art, transmitir tanta coisa. Eu acho muito foda o jogo. Principalmente áreas abertas ou áreas que tem uma iluminação assim, que é muito foda. Em um jogo 2D, você fazer ambiente que ele tem um comportamento através da luz, cara, é muito foda, e esse jogo consegue. Eu acho muito legal isso daí, cara.
Cara, essa parte gráfica, né, ela é muito boa, que nem você disse, né? E o que me detalha mais, assim, nem tanto a parte gráfica, né? Mas o que eu vou ressaltar, na verdade, porque você já acabou falando praticamente tudo, eu acho que é o level design desse game, né? Que também tá na parte gráfica. Que, tipo, ele é muito bem feito, ele é... Cara, é... Cada ambiente tem muito segredo, muita porta escondida, e tá bem escondido mesmo, tá ligado? Você não vê aquelas falhas que tinha antigamente em jogos de 16 bits, né? Você via alguma falha gráfica ali, você sabia que tinha alguma porta secreta, alguma coisa. Mas nesse não, ele é bem detalhado, até a parte do fundo, assim, você vê muito como ela ressalta bastante, né, a ambientação. Então tem muita coisa interativa que você nem imagina que dá pra interagir ali de começo, quando você passa uma primeira vez. Então, e também os ambientes que ele tem, né? Não vai ser só essa coisa de uma... A maioria, sim, né? Que vai ser a ruína e tudo, você tá lá dentro do templo, mas ele modifica bastante. Tem parte com água, com lava, enfim. Então, e também os inimigos, são bem interessante o design deles. E, cara, eu acho que o que mais me atrai, que me chama atenção muito é mais essa parte do level design mesmo, por isso que eu queria falar um pouco mais sobre ela. Mas na parte gráfica também ele não perde nada, sabe? Ele é muito bem detalhado, muito boa. E, cara, é isso.
É isso. O Chesca, ele deu um toque. O personagem é minúsculo na tela. Isso pra mim é fantástico. Eu já tenho esse problema de quando você vai fazer algum tipo de Metroidvania ou exploração, que você dá foco no personagem. Você não pode colocar foco no personagem. E ali, mano, ele deixa tudo muito bem controlado. Você tem o Lemesa, você tem as coisas, mas assim, o Lemesa não tem nem texto, essas coisas, porque o personagem, ele é aquilo que você vê, que é a La Mulana, que é tudo lá, ali que tá ali dentro. E cara, o sentido de exploração, porque você tem que ter o sentido de exploração, você vai ter que ter o sentido de mapa, você vai ter que ter o sentido de lugar que você sabe onde tá e lugar que você vai se perder. Cara, e o Wesley, ele não tá errado. O visual não só faz parte da gameplay, é a gameplay, tá ligado? Porque tudo que você tem que ver, você tem que ler, você tem que entender, o fundo faz parte do jogo. Então, tipo, tem que ser maravilhoso, e eles conseguem fazer até a mais. Eu acho que ainda sobra, ainda dá uma gordurinha aí, tão bom que é a parada. E daí eu já vou pular pros sons e os efeitos sonoros. Porque daí eu vou falar essa parte, daí vocês arrancam. Por causa que é o seguinte, os gráficos já são fantásticos. Mas eu tenho um apego pelos efeitos sonoros, pela música do La Mulana. Porque assim, você vai ter um jogo que ele é totalmente Indiana Jones. Mano, ele pega Indiana Jones assim, coloca num copo, bebe inteirinho, tá? Que é... E uma das coisas que é muito interessante, que faz o Indiana Jones... Seu Indiana Jones é a trilha sonora. E a trilha, pra quem não sabe, é do John Willis, que ele fez o Indiana Jones, ele fez o Star Trek, Harry Potter, a porra toda, e muitos. Então o cara é lendário, então ele sabe fazer uma música de suspense, uma música de um lugar de aventura, uma música de um lugar de perigo. E no caso do La Mulana, que a gente vai ter o Takumi Naramura e o Samiero, que é os dois lá que fizeram a trilha sonora, eles fizeram nessa proporção. Por isso que quando eu falo que o negócio é Indiana Jones, não é só pelo fato do cara ter um chapéu e um chicote. Eu acho que eles assistiram muito e viram muito como pra, antes de fazer o jogo. Porque é isso, mano. Você entrar em La Mulana e tocar o tema, que é a primeira música da posse que você entra, é fantástico. É sem igual, tá ligado? Você vê a música está passando, você está numa aventura, depois você chega em outro lugar, a música te passa, você está num lugar calmo. A música te passa, você está num lugar perigoso. Tá ligado? É perfeito. E o som também não tira diferente disso, porque os inimigos, tá? Tem muito inimigo nesse jogo. Muito mesmo. diferente, com sons diferentes, com coisas diferentes. Você vai ter um som de aviso de puzzle. Tá ligado? Eu acho que eu não fico muito bom. Mas você tem o som de puzzle, porque você precisa. E você vai, se você jogar com fone, você vai ter o som estéreo, que mostra uma pedra que vai na direita, uma pedra que tá na esquerda, alguma coisa que tá se mexendo em algum lugar. É genial, cara. É genial tudo isso. Ou eu tô errado, Tiesco? Tá tudo errado.
Não, cara, você tá certíssimo no seu ponto, cara. E eu falo até mais. Aquela música do começo, ela não só traz esse espírito de... esse espírito de aventura, mas também, cara, ela tem umas notas e uns instrumentos musicais que, tipo, pra gente ocidental, que tá acostumado a escutar esse estilo, ele vem, né, daquela parte meio que da Malásia, sei lá de onde que é, mas é, tipo, traz esse espírito, tipo, é um lugar desse emirado persa, sabe? É muito foda, eu acho bem composto. Ele tenta colocar instrumentos e elementos diferentes, mesmo que seja não um instrumento de verdade ou parecido. Eu acho que é muito foda isso, sabe? Tipo, traz esse negócio. E cada lugar, ambiente, tem a música muda. Então você tá... É como se as músicas pertencessem, né? Essas nações, esses povos que representa cada sala, né? Então é muito foda como que eles fazem isso. E a parte também dos sons que vai fazer parte da gameplay também, né? Onde você vê um barulho, dependendo do lado onde você tá, que você apertou alguma coisa, você viu onde que abriu, ou você não viu, você só escutou o barulho, você sabe que aconteceu alguma coisa. Então o jogo, ele logicamente, de uma maneira inteligente, não fica mostrando nada na tela, o que aconteceu. Muitas vezes os jogos, eles fazem isso, né? Você fez alguma coisa, abriu a sala de não sei o que. Não, aqui é tudo perceptível. Tudo você percebe, né? Você joga o jogo, você sente o jogo. Então, no aspecto de... Desde o gráfico a gente tá falando, e a música e o som também faz o jogo fazer transferência disso daí, né? Esse sentimento, você sentiu o jogo, é foda, né? Muito bom.
É, cara, essa parte musical eu acho que é o ponto mais forte do game mesmo, que eu acho, assim, que é perceptível. Na hora que você entra no jogo, cara, aquela música é foda pra caralho. E também ele te dá essa ambientação, né? Onde você tá e tudo. E também faz parte da gameplay em certos momentos. Então você tem que prestar muita atenção. O e-mailzinho também aparece, tling. Então você olha o e-mail que vai ter uma dica pra você, né, do cara falando lá e tal. Então, cara, até alguns puzzles eu percebi que tem a ver essa parte musical e tal, alguns efeitos e tal. Então ela é muito importante, mas o que você ressalta mesmo são as músicas. As músicas é muito foda. Ela casa muito bem com o game, pra dar aquela coisa mais épica, tá ligado? Mesmo o gráfico sendo um 16-bits assim, você sente que a música dá uma emoção a mais ao game, tá ligado? Ela deixa tudo mais épico e tal. E, cara, casa muito bem com o game, é foda. E acho que a música é a parte mais alta, assim, do game, assim, pra mim.
Aí, ó. E a musiquinha é muito boa. Pode procurar no Spotify. Puta merda, é muito bom. E é o seguinte, eu sou burro. Ô, Tchesco, eu sou burro, Tchesco. Me ajuda. Você poderia me falar quais são os controles do jogo da Mulan?
Calma aí, que eu peguei o controle aqui pra ter mais noção de como que vai ser os controles, né? Você consegue controlar o personagem, né? Normalmente você vai controlar o pelo analógico ou pelo direcional. Você vai pular com o B, né? Na verdade com o A, né? Do Xbox. É que eu tô com o controle de Switch na mão, então tá invertido. Por isso que eu falei errado. Você vai pular com o A. O X vai dar a chicotada. O círculo, ele vai... Não, o Y interage com as coisas. O círculo, acho que ele joga o item que você tem como de tacar, sabe? Aí você tem os gatilhos aqui. Você tem um gatilho primário aqui, que os dois de cima você muda a arma, e os dois de baixo você muda o que você taca, né? Basicamente é isso. Aí você tem o start, que você entra dentro do laptop, né? Aí você consegue, desde ver os equipamentos que você tem, os progressos que você tem, o e-mail que o Wesley falou também. E o select, você entra no mapa, quando você consegue obter o mapa na fase. É isso, basicamente o controle é isso.
Perfeito. Esse. Aqui na minha cabecinha está fechado o jogo, tá tudo certo agora com com isso aí.
Tá aí.
Bom, vamos falar um pouquinho, minimamente aqui da gameplay desse querido joguinho. Minimamente o cacete, né? Porque é o seguinte, eu vou falar minimamente do que é um jogo do Metroidvania. Metroidvania todo mundo sabe o que é, tá? Ah, e o mapa, tem que pegar um item pra passar outra porta do outro lado. Beleza. Isso aí todo mundo sabe. E agora as diferenças da Mulana, por exemplo, a gente vai ter um inventário um bocado diferente da maioria dos jogos, tá? Ele é bem... como é que eu posso dizer? Ah, ele é bem particular, cara. Você não vai achar ele em muitos locais, não. Porque você vai ter mecânicas diferentes. Você vai ter, como o Wesley pontuou, a mecânica de mail, tá? Meu cachorro está maluco aqui. Você vai ter a mecânica de mail, que ela é uma das mais interessantes, tá? Que é assim... Primeiro que você vai encontrar um careca lá, o que você é o Pud. Eu vou falar dele daqui a pouco. E ele vai te dar um tablet, tá? E esse tablet, ele tem uma camerazinha que tudo que você tá fazendo, ele tá vendo. E toda vez que você encontra alguma coisa que é meio estranha, ou alguma coisa, daí você aparece para o barulho, tá ligado? Mais uma vez, meu nome batopeia não muito boa. E aí você vai lá e vê o e-mail sobre aquilo que você tá vendo. Ó, isso aqui é uma tal coisa do ano tal e não serve pra nada. Agora você tá vendo isso aqui, não sei o que, você poderia tentar pular, não sei. Então você vai ter essa mecânica no inventário. O inventário também você vai ter os itens. Você não vai ter itens de inventário, tipo, por exemplo, armas, alguma coisa. Não, cada vez que você vai pegando uma coisa, ele vai se tornando um utilizável. E aparece a fotinha do Lamesa e as coisinhas que vai equipando nele. Chega no fim do jogo, que se você realmente for um cara que explorou, o Lamesa já arrancou tudo a roupa e já tá de outro jeito. Mas dá pra fechar, eu acho, uns 5, 6 itens, tá? Que você achar ali. E você vai ter também no inventário os itenzinhos que... como é que chama? Que eles acabam, tá? Os consumíveis. Vai ter a pedrinha pra você colocar em peso. Porque no próprio jogo eles falam como isso é uma sacanagem. Os caras tá vendendo pedra pra você ficar colocando em cima de peso, né? Aí os caras te vendem um oitão, te vendem bala, munição também. Vai te vender bombinha e uma porrada de coisinha, tá? E você vai ter esse inventário diferenciado. Aí, após o inventário, o que que acontece? Vamos lá, vamos falar o que eu quero falar. Acima de tudo, tá? O La Mulana, ele é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. E eu posso falar, mano, eu sou um cara que gosta de jogo difícil. Eu acho que La Mulana, assim, tá no meu top 10 de dificuldade, tá? E cara, o bom mesmo é você ter um inglês... No mínimo ali intermediário. Acho que o inglês básico não funciona, tá? Porque a chave do jogo, ela vai ser observar, explorar e ler. Essas três coisas: observa, explora e lê. Tudo isso é o que vai fazer você avançar no jogo, tá? Claro, os inimigos, eles são fortes, eles têm aos montes. A movimentação do Lamesa é limitada propositalmente, tá? Ele não pode ter uma grande movimentação, porque a gente tem que lembrar que o Lamesa, ele não é um super-herói. Ele é um cara numa ruína gigante que ele tem problema pra conseguir pular em alguma coisa. Então é tipo, é realmente pra dar esse contexto de exploração. E o chefe nem se encontra, tá? Porque é difícil que alguns é. Porque você vai morrer e voltar, morre e volta, morre e volta, morre e volta, morre e volta. Mas tá lá. Mas a dificuldade tá em você se perder lá dentro. Você ter a mínima ideia do que você vai fazer. Tem hora, mano, teve vez que eu me perdi com 80% do jogo, então eu tinha mapa pra caralho, e eu não sabia o que fazer. E cara, o jogo, ele é cruel, mano. A gameplay dele te pune. Eu vou dar dois exemplos que eu gostaria de dar aqui, que são muito interessantes. Daí a pessoa vai entender mais ou menos como é que funciona aí as ruínas de La Mulana. Que é o seguinte, cara, é genial. Tem uma área ali... Que ele tá na ponta do mapa. Num lugar secreto, lá você quebra uma parede e vai tá lá. Tá? Você vai achar esse localzinho. Na hora que você entra, você tem que pensar rápido. Porque você só tem uma chance, tá? Se você conseguir, você vai pegar um chicotão pica, uma correntona mágica, tá ligado? Bem melhor do que o original e coisas que você pega melhor depois. Mas se não, você nunca mais pega, tá? Ela fecha e não importa, você salva, volta o jogo. Os caras fizeram de propósito. Você não consegue pegar mais. Impossível. Ele vai ficar preso ali. E você só fica só olhando ele, você não consegue passar. E se você conseguir entrar e não sair de lá rápido, você tem um softlock. Ele te prende lá mesmo. Pode quitar e começar de novo lá. Porque é isso aí, mano. O jogo te pune. Então você tem que pensar rápido e já saber o que tem que fazer. E eu na primeira run nem fudendo que eu consegui pegar aquela porra. Eu fui na segunda, já sabendo que sala que era. Aí eu peguei, o bagulho é bom mesmo. A outra coisa que eu acho genial, tem ali, vai ter uma lápide. O jogo é cheio de lápides. Onde vai ter coisa escrita que você vai ter dicas ali do jogo, né? E é o seguinte, você vai chegar no momento que vai ter uma lá. Ela tá mais ou menos no, eu acho, no terceiro mapa do jogo, terceiro ou quarto. Você, como todas as outras lápis, ela tá ali. Tem uma caveirinha e vai ter um aviso. Não leia o que está escrito aqui, tá? Ele já deixa ali, bem avisado. Mas se você é um cara teimoso, né, um cara que gosta de explorar e fazer essa teimosia, a partir do momento que você lê, você vai ativar o hard mode do jogo. O jogo vai ficar mais difícil do que ele já é. É tipo uma maldição, tá ligado? E aí você vai receber golpes, você vai morrer mais fácil. A quantidade de inimigo dobra, alguns até triplica, e ele fica mais forte. Vira um inferno, tá? E não dá pra reverter, não existe nada que reverte. Ou você continua do jeito que tá, ou você começa o jogo todo de novo. Cancela o save e começa de novo. Eu amo isso, cara. Eu adoro. Eu falo, os caras é muito filho da puta, tá ligado? Então você entende que a gameplay do jogo, ela te pune. Ela realmente te pune. Não faz merda, presta atenção no que você tá fazendo, filho da puta. Lê esta merda daqui. E aí você vai começando a ficar mais esperto pras coisas que tá acontecendo. E cada vez que você fica mais esperto, mais você entende. Alguns inimigos, eles têm macete pra você destruir. Você fala, chega um inimigo. Você dá uma chicotadinha. E mal dá dano, para o que você tá fazendo, que tem algum jeito de matar ele, tá? Aí você só tem que pensar alguma coisa que tá em outra sala, outra coisa. É explorar. Explorar, ler e observar. O jogo é isso. E eu tava falando, nem sei se eu falei gravando ou se eu falei antes da gravação. Eu tinha falado pro Wesley. Mano, joga porque, assim, se você conseguir passar 30, 40% do jogo, o jogo começa a ficar maravilhoso, cara. É maravilhoso o que o jogo começa a te entregar. Parece que o negócio vai começando a escalar, tá ligado? As aventuras do Lemesa. E tem outra coisa que eu queria pontuar aqui, tá e não tá na gameplay, é algum dos personagens, porque, mano, a escrita dos personagens é muito boa. O cara fez um negócio bem Indiana Jones, tá? Bem Indiana Jones mesmo. Só que daí ele dá toda essa história bem intrínseca, mano, muito boa a história. Tipo, a oitava geração, as crianças, a The Mother quer voltar pros céus, essas coisas. E os personagens, parece que é tudo alívio cômico, tá ligado? Não tem nenhum personagem muito sério, assim, é muito interessante. Então ali você vai encontrar lá no meio, você vai encontrar uma menina que chama Mubrook. Ela é uma imortal, tá ligado? E ela, na hora que o Lemesa encontra ela e consegue acordar, ela começa a ajudar ele. Começa a dar dica, falar algumas coisas que estão acontecendo. E ali, só que ela também, ela é meio abestada, tá ligado? Ela não é muito esperta, então sai umas pérolas ali. Aí depois você vai ter algumas missões que você vai ter que encontrar os quatro filósofos, que é o Alzedana, Saramanta, Diltirio e o Phobos. E, mano, daí você vai ver, tipo, é uns caras fortes pra caralho, não sei o que, poderoso, quase identificado. Só que eles são uns bandos de besta, tá ligado? Você vai conversar com os caras, um é mais lento, o outro é metido engraçadão, o outro fala as coisas que não sabe, conta até mentira. Então, tipo, e aí você vai ter pra mim o melhor personagem, que é o Xelpud. O Xelpud, mano, ele é tipo, ele é um cara que você vai. É o primeiro personagem que você vai encontrar. E ele vai te dar o tablet, vai te dar as instruções e as coisas. Ele vai ficar conversando com você o tempo inteiro. Tem hora que você tá lá no meio da ruína e ele manda um e-mail falando assim: os jovens são assim mesmo. Eles vão, entram no lugar e esquecem dos velhos. Não tem ninguém aqui pra me dar uma visita. Daí você tem que voltar lá pra visitar o velho. Aí você conversa com ele um pouquinho. Aí depois tem hora que ele chega, daí ele fala que ele quer ser programador de jogos e ele tá fazendo. Aprendendo programação. Daí, mano, as interações com ele é muito boa. É muito boa. Tá? O Xelpud, ele é foda pra caralho. E aí você tem o Lemesa, que ele não fala nada, ele é Indiana Jones total. Ele tem muita coisa ali dentro, tá ligado? Que você vai descobrindo que é fantástico. Tem um que é um inimigo bem forte, bem feio. Só que se você não atacar ele, ele vai conversar com você de boa, tá ligado? Ele é tipo, bom dia, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Só que você tem que ter essa moral de não bater nele, tá ligado? Porque, mano, e é muito difícil, da maneira que ele tá ali, é quase impossível você não bater. Mas se você, tipo, tiver calma, aí depois ele chega e fala, ah, todo mundo chega aqui e me bate, eu sou obrigado a matar, tá ligado? Aí então você faz favor, como é que chama? Faz favor, eu gostaria de comer alguma coisa. Eles têm que pegar alguma coisa pra ele. Daí vai fazendo. Nada assim. E tipo, você consegue fechar o jogo com 20% das coisas que você pode pegar. Depois você pode fazer outra run muito melhor, com outras coisas, mais item. Cara, a gameplay do jogo ele é muito grande, muito finita. O jogo é enorme. Ou talvez ele não seja grande, talvez ele seja tão difícil que você fica travado. Mas, tipo, o jogo tem muito pra entregar. O jogo é maravilhoso, tá? Só isso aí que eu queria entregar aqui pra vocês. E bom, tá aí, eu acho que a gente fez jus aí ao nosso querido joguinho, ao La Mulana. Vamos trazer mais disso aí. A gente pode dar as notas. Ah, não, tem mais uma coisa. O Chesco deu a pontuação ali do interessante. Que é que o jogo, o que a gente tá falando é o remake, tá? Que tem a Steam. E é muito mais fácil você achar, tá? Não adianta você pegar o outro. Porque o outro jogo, ele era tipo um jogo pra fazer uma emulação de um jogo de MSX, tá ligado? Então pra fazer naqueles gráficos e algumas coisas. E a diferença não é muita. A diferença é que o remake, ele é muito melhor. Ele é graficamente, sonoramente muito melhor feito. Algumas áreas foram tiradas, colocadas. Inimigo que não precisava foi tirado, não sei o quê. Então, mano, é o remake. Ele nem chama remake, é lá rolando. Tá na Steam, é bonito, fica barato, troquinho, coisa de comprar uma coxinha, tá? Ele fica lá pra você jogar. E outra coisa, tem o 2, tá? O 2 já saiu, eu já joguei, é muito bom, tão bom quanto. E talvez um dia a gente fale dele, mas antes eu tenho que até o Chesco fechar isso aí e eu convencer o Wesley a jogar. Então a gente vai demorar um pouco pra falar do 2. Mas... é isso aí, tá aí o nosso querido La Mulana. Vamos dar as notas? Vamos?
Bora.
Então vai, vamos dar as notas. Bora. Gostaria de saber aí tudinho, Tias. Não esconde nada não. Fala pra gente o que você achou de La Mulana.
Cara, é um jogo, cara, que ele é interessante pela a forma como ele entrega gameplay, né? Ele sai de todos os arquétipos, padrões de jogos, né? De entregar aquela jogabilidade redonda, tudo explicadinho, só num padrão só. Ele cria padrões diferenciados, cria coisas que nem você falou, que pra matar o cara, falar tipo, esse lugar é místico e misterioso e vai te fuder, cara, se você não prestar atenção, se você não entender, e se você não levar, começar a entender o lugar, né? E tanto que eu também conversando com o Gordo, com o Wesley, a gente falando, né, que tipo, o jogo você sente ele, cara, você vai pros lugares, você vai ler alguma informação, você não entende porra nenhuma, vai falando coisa tudo em enigmas, né, mas aí você jogando, morrendo e tentando jogar ele, cara, você vai lembrando, cara, essa escrita tava falando desse lugar que eu já passei umas 20 vezes. Então eu acho o jogo muito foda por causa disso. Ele sai de todo... tipo, eu nunca vi um jogo igual. Mesmo jogo de exploração, sabe? Ele consegue sair muito do que ele aparenta ser. Porque ele aparenta ser só um jogo da época do 16, pro PlayStation, só de aventura. Não, ele consegue entregar algo muito mais foda, que é a gameplay dele. Muito elaborada, que ele cria padrões, quebra os padrões... e tudo é observação e exploração. Eu acho muito foda isso. O resto é só repetir a mesma coisa que a gente já falou tudo aqui. E, sinceramente, não tem como dar outra nota a não ser 10 pra esse jogo. Esse jogo é muito foda.
Tá aí, 10 para La Mulana. Deixa eu botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí, 10 para o nosso querido joguinho La Mulana. Senhor Wesley, fale tudo, não esconda nada, meu queridão.
Bom, vamos lá. Cara, esse game ele é bem difícil. Eu sofri muito com ele. Eu vou ser sincero, eu não joguei muito, muito. Mas tudo que eu joguei ali, eu só tava perdido mesmo. E foda-se. Mas eu vejo a grandiosidade desse game, tá ligado? Você vai ter que prestar muita atenção. É porque o meu inglês não é muito bom, como acho que o pessoal que ouve a gente sabe disso. O meu inglês não é aquela coisa maravilhosa. E esse game, querendo ou não, você vai precisar sim, cara. Porque os puzzles são feitos em inglês, tá ligado? Então você vai ter que saber pelo menos o intermediário, né? Que nem o Gordo falou. E acho que é por isso que eu tive mais dificuldade nesse game. Porque você acaba... Você sabendo, você já fica perdido. Imagina alguém que não tem, sabe, não domina muito inglês. Mas, cara, o que eu joguei ali, que eu vi, esse game é muito grandioso, tá ligado? Ele é muito grandioso em todos os sentidos. Na parte musical, nos gráficos, em tamanho também. Porque ele é muito gigante. Você tem muita coisa pra fazer, itens, puzzles que você vai encontrar ali, o vai e volta, né? Você vai passar por áreas diversas vezes pela mesma área, e às vezes acontece coisas ali que você nem imaginava que tava escondido ali, e você precisa disso pra você passar, tá ligado? E então ele, cara, é bem Indiana Jones mesmo, tipo, é você explorando uma ruína ali com segredos, coisas antigas, e você tem que descobrir no tudo que tá acontecendo, né? E a história é fantástica. O Gordo começou a falar assim, eu falei, caralho, que história foda, tá ligado? Pega negócio de alienígenas e, sabe, civilizações antigas, é muito foda, é muito foda. E eu vou dar uma chance pra esse game, sim. Eu sei que vai ser difícil pra mim, porque meu inglês não é muito bom, mas eu acho também que não tem como dar uma outra nota senão um 10 pra ele.
Tá aí, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí, 10, mais uma vez. E eu, aqui, já falei bastante, já entreguei bastante coisa. O Chesco também pontou mais uma vez, o homem é um gênio. O jogo, ele é único. Eu não conheço também. Assim, um jogo parecido com o Mulan, não conheço. Lógico, tem Metroidvania, essas coisas, vai falar, tem jogo que a mecânica é igual, não sei o que. Agora eu tô falando Lamulana, o espírito do Lamulana, o que ele tem, tá ligado? O corpo dele, a alma de Lamulana, eu não conheço. Parecido com Lamulana 1, só o Lamulana 2, não tem mais nada. É uma experiência diferente que você vai ter em videogame, e fica aí o meu jogue, meu querido ouvinte, jogue. Eu sei que você vai passar raiva pra caralho, mas joga. Você vai falar assim, como esse gordo, filho da puta, fez eu comprar essa desgraça? Eu tô morrendo, não consigo fazer nada. Mas joga. Joga e insiste, porque o jogo, ele é muito bom. Ele tem a minha nota 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Pelas minhas contas, aqui, fazendo a somatória de todas as notas, o jogo recebeu um 10. Olha aí que bacana. Acho justo, acho justo. Faz sentido nenhum esse barulho que eu coloquei. Sucesso desse aqui. Não gostei também. Bota a moedinha, vai. Moedinha. Victory! Nota 10! Ficou mais bonitinho.
Esse é bom, esse é legal. Esse ficou legal.
Nota 10! Gostei, vou usar mais. Tá bom, chega. Vou usar mais isso aqui. Entrou em loop. Bom, tá aí. Nota 10. Vamos se despedir aí dos nossos cavaleiros aí dos podcasts.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência, e por causa desse jogo, eu vou ter que experimentar, não sei aonde, curry com morcego, velho.
Tá aí, é isso aí.
Do Neida.
Pior que deve ser bom.
Do Neida.
Pior que não deve ser ruim,
não. Deve. Porque quando você aperta select, ele começa a comer curry, né? Ele começa a comer assim. Aí manda uma mensagem pra você, sei lá, o rapaz, o careca lá. Ó, bota morcego aí nesse rolê que fica da hora. Falei, tá bom.
Eu não duvido, eu tentaria. Mas é isso aí. Blá, 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 controle3.com.br. É o nosso sitezinho cheio de episódiozinho, cheio de coisa bacana. Aqui, ó, chegamos com um episódio aqui, provavelmente o primeiro que a gente vai tá falando pela segunda vez. Provavelmente não é. É o nosso novo quadro aí. Cai de volta outra vez por Gordo Bolseiro. Que é o nosso... Tô brincando, né? 194, sem frescura, pelo amor de Deus. Do nosso querido jogo. E vamos trazer mais. Tem mais aí, viu? Muito Hidden Gem aí. Sou louco pra falar só do jogo. Tem os 12 minutos, 13, 14, não lembro qual. Tem o... Eu quero falar também do Gato Roboto. Tem uns jogos que eu quero falar só deles. Então, só espera aí. Vai acontecer. Um momento vai acontecer. Outro a gente não vai falar, não. Que é muito ruim. Principalmente alguns que eu trago aí. Mas o importante é que tá tudo, tudo. O que vocês querem escutar do jeito velho, do jeito antigo, tá tudo no site. Eu não quero ver no site, eu tenho celular. Tá bom. pega o seu celular, coloca ali nos seus agregadores de podcast, qualquer um. Spotify, Amazon, Deezer, iTunes, a porra toda. Coloca lá, Controle 3, você vai achar a gente, tá? Mas agora é YouTube. Meu querido, é só você chegar ali no site, controle3.com.br, que tem um botãozinho chamado YouTube. Por que não posso escrever? Não é que você não pode, você pode. É que tem tanto Controle 3 ali que você vai se perder, você não vai achar a gente. Você vai chegar, vai ter outras pessoas. Uma bosta. Então você vai ali no nosso site, tem um botãozinho YouTube, você chega lá e pimba, vai direto. É certeiro, controle3.com.br. Caso, tá, meu queridão, você queira entrar nos nossos redes sociais, eu não gosto de rede social, até esqueço o nome. Mas é Instagram e Facebook. Ali você vai ver quando a gente posta, qual o episódio que é, se tá pronto, se tá bonitinho. Entra lá, manda pro amiguinho, compartilha, faz o que você quiser, meu queridão, tá? Instagramzão, ali, vai lá, comenta, faz a porra toda. Não se sinta envergonhado. Aqui pode xingar todo mundo, não se preocupa, tá tudo liberado. Esse é o Controle 3, meu querido amigo. Ah, meu Deus, vocês devem precisar de dinheiro pra caralho. A gente precisaria de uma ajuda, tá? Se não for muito incômodo aí pra você. Aí como eu faço? Pits. controle3oficial@outlook.com, tá entendido? controle3oficial@outlook.com. 3 é de numerozinho, não tá escrito, não tem maiúsculo, tudo minúsculo, bonitinho. Ah, meu Deus, eu não sei, eu tô com dúvida. Vai no nosso site, tá escrito lá. controle3.com.br, não tem erro, tá? Aí vai tá ali, ó, QR Code Pix. Olha que bonitinho. Janelinha, não precisa digitar nada. Dá o tanto que você quiser de dinheiro, não se preocupe. Ai, meu Deus. Mas eu tô sem dinheiro. Não se preocupe. O mais importante é que você tá aqui com a gente. Isso é o mais importante. Tá escutando a gente. Porque esse programa é grátis. Sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo. Este foi o Controle 3. E uma boa noite. Tá bom, chega.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.